Audiobook grátis apresenta 1902 V. Resumamos e enfeixemos estas linhas esparsas. Hegel delineou três categorias geográficas como elementos fundamentais colaborando com outros no reagir sobre o homem, criando diferenciações étnicas, as estepes de vegetação tolhiça ou vastas planícies áridas, seus vales férteis, profusamente irrigados seus litorais e as ilhas. Os llanos da Venezuela, as savanas que alargam o vale do Mississippi, os pampas desmedidos e o próprio Atacama desatado sobre os Andes, vasto terraço onde vagueiam dunas, inscrevem-se rigorosamente nos primeiros. Em que pese aos estios longos, às trombas esmagadoras, de areia, e ao saltear de súbitas inundações não se incompatibilizam com a vida. Mas não fixam o homem à terra. A sua flora rudimentar de gramíneas e ciperáceas reviçando vigorosa nas quadras pluviosas, é um incentivo à vida pastoril, às sociedades errantes dos pegureiros, passando moveis, num constante armar e desarmar de tendas, por aqueles plainos, rápidas, dispersas aos primeiros fulgores do verão. Não atraem. Patenteiam sempre o mesmo cenário de uma monotonia acabrunhadora, com a variante única da cor, um oceano imóvel, sem vagas e sem praias. Têm a força centrifuga do deserto, repelem, desunem e dispersam. Não se podem ligar à humanidade pelo vínculo nupcial do sulco dos arados. São um isolador étnico como as cordilheiras e o mar, ou as estepes da Mongolia, varejadas, em corridas doudas, pelas catervas turbulentas dos tártaros errabundos. Aos sertões do norte, porém, que à primeira vista se lhes equiparam, falta um lugar no quadro do pensador germânico. Ao atravessá-los no estio, cresce que entram, de molde, naquela primeira subdivisão. Ao atravessá-los no inverno, acredita-se que parte essencial da segunda. Barbaramente estereis maravilhosamente exuberantes. Na plenitude da seca são positivamente o deserto. Mas quando estas não se prolongam ao ponto de originar penosíssimos êxodos, o homem lucra como as árvores, com as reservas armazenadas nos dias de abastança e, neste combate feroz, anônimo, terrivelmente obscuro, afogado na solidão das chapadas, a natureza não o abandona de todo. Amparam muito além das horas de desesperança, que seguem o esgotamento das últimas cacimbas. Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios. Insulam-se os comoros escalvados, repentinamente verdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo-os, os grotões escancelados, e disfarça a dureza das barrancas, e arredonda em colinas os acervos de blocos amontoados, de sorte que as chapadas grandes, intermeiadas de convales, ligam-se, em curvas mais suaves, aos tabuleiros altos. Cai a temperatura. Com o desaparecer das soalheiras que estuam, anula-se a secura normal dos ares. Novos tons na paisagem, a transparência dos ares salienta as linhas mais ligeiras, em todas as variantes da forma e da cor. Dilatam-se os horizontes. O firmamento, sem o azul carregado dos desertos, alteia-se, mais profundo, ante o expandir reviviscente da terra. E o sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo, sem dono. Depois tudo isto se acaba. Voltam os dias torturantes à atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo ou a nudez da flora, e nas ocasiões em que os estios se ligam sem a intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca. A natureza comprasse em um jogo de antíteses. Eles impõem por isto uma divisão especial naquele quadro. A mais interessante e expressiva de todas, posta como mediadora, entre os vales nimiamente férteis e as estepes mais áridas. Relegando a outras páginas a sua significação como fator de diferenciação étnica, vejamos o seu papel na economia da terra. A natureza não cria normalmente os desertos. Combate-os, repulsa-os. Desdobram-se, lacunas inexplicáveis, às vezes sob as linhas astronômicas definidoras da exuberância máxima da vida. Expressos no tipo clássico do Saara, que é um termo genérico da região maninha dilatada do Atlântico ao Índico, entrando pelo Egito e pela Síria, assumindo todos os aspectos da depressão africana ao platô arábico ardentíssimo de Nejd, caindo daí para as areias dos Bejabans, na Pérsia, são tão ilógicos que o maior dos naturalistas lobrigou a gênesis daquele na ação tumultuaria de um cataclismo, uma irrupção do Atlântico, precipitando-se, águas revoltas, num remoinhar de correntes, sobre o norte da África e desnudando-a brutalmente. Esta explicação de Humboldt, embora permaneça feito hipótese brilhante, tem um significado superior. Extinta a preponderância do calor central e normalizados os climas, do extremo norte e do extremo sul, a partir dos polos desolados, a existência vegetativa progride para a linha equinocial. Sob esta ficam as zonas exuberantes por excelência, onde os arbustos de outras se fazem arvores e o regime, oscilando em duas estações únicas, cria uniformidade favorável à evolução dos organismos simples, presos diretamente às variações do meio. A fatalidade astronômica da inclinação da eclíptica, que coloca a Terra em condições biológicas inferiores à de outros planetas, mal se percebe nas paragens onde uma montanha única sintetiza, dos sopés cumeadas, todos os climas do mundo. Entretanto, por elas passa, interferindo a fronteira ideal dos hemisférios, o equador termal, de traçado perturbadíssimo de inflexões vivas, partindo-se nos pontos singulares em que a vida é impossível, passando dos desertos às florestas, do Saara, que a repuxa para o norte, à Índia opulentíssima, depois de tangenciar a ponta meridional da Arábia paupérrima varando o Pacífico num longo traço, rarefeito colar de ilhas desertas e escalvadas, e abeirando, depois, em lento descaimento, ir para o sul, a ilha portentosa do Amazonas. Da extrema aridez à exuberância extrema. É que a morfologia da Terra viola as leis gerais dos climas. Mas, todas as vezes que o facies geográfico não as combate de todo, a natureza reage. Em luta surda, cujos efeitos fogem ao próprio raio dos ciclos históricos, mais emocionante, para quem consegue lobrigá-lo outra vez de século sem conto, entorpecida sempre pelos agentes adversos mais tenaz, incoercível, num envolver seguro, a Terra, como um organismo, se transmuda por intuscepção, indiferente aos elementos que lhe tumultuam a face. De sorte que se as largas depressões eternamente condenadas, a exemplo da Austrália, permanecem estéreis, se anulam, noutros pontos, os desertos. Apropriar a temperatura abrasada, acaba por lhes dar um mínimo de pressão atraindo o afluxo das chuvas e as areias moveis, riscadas pelos ventos, negando largo tempo a pega planta mais humilde, imobilizam-se, a pouco e pouco, presas nas radículas das gramíneas o chão ingrato e a rocha estéril, decaem sob a ação imperceptível dos lixens, de cujos restos repontam as lecídeas frágeis e, por fim, os platós desnudos, lanos e pampas de vegetação escassa, as savanas e as estepes mais vivazes da Ásia Central, surgem, num crescendo, espelhando sucessivas fases de transfigurações maravilhosas. Ora, os sertões do norte, a despeito de uma esterilidade menor, contrapostos a este critério natural, figuram talvez o ponto singular de uma evolução regressiva. Imaginamos há pouco, numa retrospecção, em que, certo, a fantasia se insurgiu contra a gravidade da ciência, emergindo, geologicamente modernos, de um vasto mar terciário. Alice Oligonum à parte essa hipótese absolutamente instável, porém, o certo é que um complexus de circunstâncias lhes tem dificultado o regime contínuo, favorecendo flora mais vivaz. Esboçamos anteriormente algumas. Esquecemos-nos, todavia, de um agente geológico notável, o homem. Este, de fato, não raro reage brutalmente sobre a Terra e entre nós nomeadamente, assumiu, em todo o decorrer da história, o papel de um estranho fazedor de desertos. Começou isto por um desastroso legado indígena. Na agricultura primitiva dos selvícolas era instrumento fundamental, o fogo. Entalhadas as árvores pelos cortantes diz de diorito em coivarados, depois de secos, os ramos, alastravam-se-lhes por cima, crepitando, as caiçaras, em bulcão de fumo, tangidas pelos ventos. Inscreviam, depois, nas cercas de troncos carbonizados das caiçaras, a área em cinzas onde fora a mata exuberante. Cultivavam-na. Renovavam o mesmo processo na estação seguinte, até que, de todo exaurida, aquela mancha de terra fosse, imprestável, abandonada em capoeira, mato extinto, como denuncia a etimologia tupi, jazendo dali por diante irremediavelmente estéril porque, por uma circunstância digna de nota, as famílias vegetais que lhe surgiam subsequentemente no terreno calcinado, eram sempre de tipos arbustivos enfesados, de todo distintos dos da selva primitiva. O aborígene prosseguia por diante abrindo novas roças, novas derrubadas, novas queimas, alargando o círculo dos estragos em novas capoeiras, que ainda uma vez deixava para formar outras noutros pontos, igualmente maninhas, num envolver enfezado, inaptas para reagir com os elementos exteriores, agravando, à medida que se ampliavam, os rigores do próprio clima, que as flagelava, e entretecidas de carrascais, afogadas em macegas, espelhando, aqui o aspecto adoentado da catanduva sinistra, além a braveza convulsiva da caatinga brancacenta. Veio depois o colonizador e copiou o mesmo proceder. Agravou ainda com adotar, exclusivo, no centro do país, fora da estreita faixa dos canaviais da costa, o regime francamente pastoril. Desde o alvorecer do século XVII, que se abriram, nos sertões abusivamente cismados, enormíssimos campos, com pascos sem divisas, estendendo-se pelas chapadas em fora. Abria-os, de idêntico modo, o fogo livremente aceso, sem aceiros, avassalando largos espaços, solto nas lufadas violentas do Nordeste. Aliou-se-lhe ao mesmo tempo o sertanista ganancioso e bravo, em busca do seu vícola e do ouro. Afogado nos recessos de uma flora estupenda que lhe escorintava as vistas e sombreava perigosamente as tocaias do tapuia e as tocas do canguçu temido, dilacerou-a golpeando-a de chamas, desvendou-a para desafogar os horizontes e destacar bem perceptíveis, tufando nos descampados limpos, as montanhas que o norteavam, balizando a marcha das bandeiras. Atacou a fundo a terra, escarificando-a nas explorações a céu aberto, esterilizou-a com os lastros das grupiaras, retalhou-a a pontaços de alvião, degradou-a corroendo-a com as águas selvagens das torrentes e deixou, aqui, ali, em toda parte, para sempre estereis, avermelhando nos ermos com o intenso colorido das argilas revolvidas, onde não medra a planta mais exígua, as grandes catas, vazias e desoladas, com a sua feição sugestiva de imensas cidades mortas, derruídas. Ora, estas selvatiquezas atravessaram toda a nossa história. Ainda em meados deste século, no atestar de velhos habitantes das povoações ribeirinhas do S. Francisco, os exploradores que em 1830 avançaram, a partir da margem esquerda daquele rio, carregando em vasilhas de couro indispensáveis provisões de água, tinham, na frente, alumiando-lhes a rota, abrindo-lhes a estrada e devastando a terra, o mesmo batedor sinistro, o incêndio. Durante meses seguidos viram, eles, no poente, entrando pelas noites dentro, o reflexo rubro das queimadas. Imaginem-se os resultados de semelhante processo aplicado, sem variantes, no decorrer de séculos. Avaliou-os o próprio governo colonial. Desde 1713 sucessivos decretos visaram opor-lhes paradeiros. E ao terminar a seca lendária do 1791 a 1792, a Grande Seca, como dizem ainda os velhos sertanejos, que sacrificou todo o norte da Bahia ao Ceará, o governo da metrópole figura-se telefone atribuído aos inconvenientes apontados, estabelecendo desde logo, como correctivo único, severa proibição ao corte das florestas. Esta preocupação dominou muito tempo. Mostram-no as cartas régias de 17 de março de 1796, nomeando um juiz conservador das Matacia de 11 de junho de 1799, decretando que se coíba a indiscreta e desordenada ambição dos habitantes da Bahia e Pernambuco, que têm assolado a ferro e fogo preciosas matas, que tanto abundavam e já hoje ficam a distâncias consideráveis, etc. Aí estão dizeres preciosos aplicados diretamente à região que palidamente descrevemos. Há outros, compares na eloquência. Deletreando-se antigos roteiros dos sertanistas do norte, destemerosos catingueiros que pleiteavam parelhas com os bandeirantes do sul, nota-se a cada passo uma alusão incisiva à bruteza das paragens que atravessaram, perquirindo as chapadas, em busca das minas de prata de Melchior Moreia, e passando quase todos, à margem do sertão de Canudos, com escala em Monte Santo, então o pico Araçá dos Tapuias. E falam nos campos frios, certamente à noite, pela irradiação intensa do solo desabrigado, cortando léguas de caatinga sem água nem caravatá que a tivesse, com raízes de umbu e mandacaru, remediando a gente no penoso desbravar das veredas. Já nessa época, como se vê, tinham função proverbial, as plantas, para as quais, hoje, apelam os nossos sertanejos. É que o mal é antigo. colaborando com os elementos meteorológicos, com o Nordeste, com a sucção dos estratos, com as canículas, com a erosão eólica, com as tempestades subitâneas, o homem fez-se uma componente nefasta entre as forças daquele clima demolidor. Se o não criou, transmudou-o, agravando-o. Deu um auxiliar à degradação das tormentas, o machado do catingueiro um supletivo à insolação, à queimada. Fez, talvez, o deserto. Mas pode extingui-o ainda, corrigindo o passado. E a tarefa não é insuperável. De uma comparação histórica. Quem atravessa as planícies elevadas da Tunísia, entre Beja e Bizerta, a auréola do Saara, encontra ainda, no desembocar dos vales, atravessando normalmente o curso caprichoso e em torcicolos dos Oebs, restos de antigas construções romanas. Velhos muradais derruídos, embrechados de silhares e blocos rolados, assoberbados em parte pelos detritos de enxurradas de 20 séculos, aqueles legados dos grandes colonizadores delatam-lhes há um tempo a atividade inteligente e o desleixo bárbaro dos árabes que o substituíram. Os romanos, depois da tarefa da destruição de Cartago, tinham posto ombros à empresa incomparavelmente mais séria de vencer a natureza antagonista. E ali deixaram um belíssimo traço de sua expansão histórica. Perceberam com segurança o vício original da região, estéril menos pela escassez das chuvas que pela sua péssima distribuição, adstricta aos relevos topográficos. Corrigiram número o regimen torrencial que ali aparece, intensíssimo em certas quadras, determinando alturas pluviométricas maiores que as de outros países férteis e exuberantes. Era, como nos sertões do nosso país, além de inútil, nefasto, caía sobre a terra desabrigada, desarraigando a vegetação mal presa a um solo endurecido turbilhonava por algumas semanas nos regatos transbordantes, alagando as planícies, e desaparecia logo, derivando em escarpamentos, pelo norte e pelo Levante, no Mediterrâneo, deixando solo, depois de uma reviviscência transitória, mais desnudo e estéril. O deserto, ao sul, parecia avançar, dominando a paragem toda, vingando-lhe os últimos acidentes, que não tolhiam a propulsão do Simão. Os romanos fizeram recuar. Encadearam as torrentes, tolheram as correntezas fortes, e aquele regime brutal, tenazmente combatido e bloqueado, cedeu, dominado inteiramente, numa rede de barragens. Excluído o alvitre de irrigações sistemáticas dificílimas, conseguiram que as águas permanecessem mais longo tempo sobre a terra. As ravinas recortadas em gânglios estagnados, dividiram-se em açudes abarreirados pelas muralhas, que trancavam os vales, e os oebs, parando, entumeciam-se entre os morros, conservando largo tempo as grandes massas liquidas, até então perdidas, ou levando-as, no transbordarem, em canais laterais aos lugares próximos mais baixos, abrindo-se em sangradouros e levadas, irradiando por toda a parte, e embebendo o solo. De sorte que este sistema de represas, além de outras vantagens, criaram um esboço de irrigação geral. Ademais, todas aquelas superfícies liquidas, esparsas em grande número e não resumidas a um quixadá único, monumental e inútil, expostas à evaporação, acabaram reagindo sobre o clima, melhorando-o. Por fim, a Tunísia, onde haviam aproado os filhos prediletos dos fenícios, mas que até então se reduzira a um litoral povoado de traficantes ou númidas errádios, com suas tendas de tectos curvos branqueando nos areais como quilhas encalhadas, fez-se, transfigurada, a terra clássica da agricultura antiga. Foi o celeiro da Itália a fornecedora, quase exclusiva, de trigo, dos romanos. Os franceses, hoje, copiam-lhes em grande parte os processos adoptados, sem necessitarem a levantar muramentos monumentais e dispendiosos. Represam por estacadas, entre muros de pedras secas e terras, à maneira de palancas, os oebs mais apropriados, e talham-lhes pelo alto das bordas, em toda a largura das serranias que os ladeiam, condutos derivando para os terrenos circunjacentes, em redes irrigadoras. Deste modo as águas selvagens estacam, remansam-se, sem adquirir a força acumulada nas inundações violentas, disseminando-se, afinal, estas, amortecidas, em milhares de válvulas, pelas derivações cruzadas. E a histórica paragem, liberta da apatia do muslim inerte, transmuda-se volvendo, de novo, a fisionomia antiga. A França salva os restos da opulenta herança da civilização romana, depois desse declínio de séculos. Ora, quando se traçar, sem grande precisão embora, a carta ipsométrica dos sertões do norte, ver-se-á que eles se apropriam a uma tentativa idêntica, de resultados igualmente seguros. A ideia não é nova. Sugeriu há muito, em memoráveis sessões do Instituto Politécnico do Rio, em 1877, o belo espírito do conselheiro Beaure Pairé Rohan, talvez sugestionado pelo mesmo símile, que acima apontamos. Das discussões então travadas, em que se enterreiraram os melhores cientistas do tempo, da sólida experiência de Capanema à mentalidade rara de André Rebouças, foi a única coisa prática, factível, verdadeiramente útil que ficou. Idearam-se naquela ocasião, luxuosas cisternas de alvenarias miríades de passos artesianos perfurando as chapadas e depósitos colossais ou armazéns desmedidos para as reservas acumuladas, açudes vastos feitos caspios artificiais e, por fim, como para caracterizar bem o desbarato completo da engenharia, ante a enormidade do problema, estupendos alambiques destinados à destilação das águas do Atlântico. O alvitre mais modesto, porém, resultado imediato de um ensinamento histórico, calçado no mais elementar dos exemplos, suplanta-os. Porque é, além de prático, evidentemente o mais lógico. Realmente, entre os agentes determinantes da seca se intercalam, de modo apreciável, a estrutura e a conformação do solo. Qualquer que seja a intensidade das causas complexas e mais remotas que anteriormente esboçamos, a influência daqueles é manifesta desde que se considere que a capacidade absorvente e emissiva dos terrenos expostos, a inclinação dos extractos, que os retalham, e a rudeza dos relevos topográficos, agravam, do mesmo passo, a crestadura dos estios e a degradação intensiva das torrentes. De modo que, saindo das insolações demoradas para as inundações subitâneas, a terra, mal protegida por uma vegetação decídua, que as primeiras requeimam e as segundas erradicam, deixa-se, a pouco e pouco, invadir pelo regime francamente desértico. As fortes tempestades que apagam o incêndio surdo das secas, em que pese a reviviscência que acarretam, preparam de algum modo a região para maiores vicissitudes. Desnudam-na rudemente, expondo-a cada vez mais desabrigada aos verões seguintes, sussucam-na numa molduragem de contornos ásperos, se golpeiam-na e esterilizam-na e, ao desaparecerem, deixam-na mais bem aparelhada à adustão dos sóis. O regime decorre num intermitir deplorável, que lembra um círculo vicioso de catástrofes. Deste modo, a medida única a adotar-se deve consistir num corretivo a estas disposições naturais. Pondo de lado os fatores determinantes do flagelo, oriundos da fatalidade de leis astronômicas ou geográficas, inacessíveis à intervenção humana, são, aquelas, as únicas passíveis de modificações apreciáveis. O processo que indicamos, em breve recordação histórica, pela simplicidade mesmo, dispensa inúteis pormenores técnicos. A França copia hoje, sem variantes, revivendo o traçado de construções velhíssimas. Abarreirados os vales, inteligentemente escolhidos, em pontos pouco intervalados, por toda a extensão do território sertanejo, três consequências inevitáveis decorrem: atenua-se de modo considerável a drenagem violenta do solo, com as suas consequências lastimáveis criam-se-lhes a orela, inscriptas na rede das derivações, fecundas áreas de cultura e forma-se uma situação de equilíbrio para a instabilidade do clima, porque os numerosos e pequenos açudes uniformemente distribuídos e constituindo dilatada superfície de evaporação, terão, naturalmente, a influência moderadora de um mar interior, de importância extrema. Não há alvitrar-se outro recurso. As cisternas, poços artesianos e raros ou longamente espaçados lagos como o de Quixadá, têm um valor local, inapreciável. Visam, de um modo geral, atenuar a última das consequências da seca, a sede e o que há a combater e debelar nos sertões do norte ao deserto. O martírio do homem, ali, é o reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida. Nasce do martírio secular da terra. Notas carta de Pedro Barbosa Leal ao Conde de Sabugosa.